Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
Então, chegamos para o Passando a Limpo. Tem na bancada Wagner Gomes, doutora Ingrid e Romualdo de Souza. E já direto vamos para Francis Herbert, que é presidente do Sindicato dos Profissionais Auxiliares Técnicos de Enfermagem de Pernambuco. E, presidente, o que nós tivemos no começo foi a decretação do aumento e agora vem a informação PEC, que viabiliza o pagamento do piso da enfermagem, vai para promulgação. Então, teria o Senado, ou teve o Senado, encontrou a forma definitiva, o Congresso de um modo geral, e esse negócio agora vai ser assinado e tudo indica que vai sair. Mas a informação que eu tenho é que logo na aplicação da primeira decisão, alguns hospitais já ficaram pagando esse aumento. Outros pagaram um mês e retiraram. Como é que essa situação está no momento e se agora o senhor sente que isso veio para ficar e não teremos mais confusão?
Bom dia, Geraldo Freire, bom dia à sua bancada, ao Wagner Gomes, à Ingrid, doutora Ingrid, ao nosso Romualdo de Souza. E a todos que te seguem, né, teus ouvintes. Uhum. Olha, muito feliz mesmo, Geraldo, com a definição no Senado da PEC 42, né, que traz, por definitivo, a fonte de custeio para a enfermagem, tirando aí, afastando toda a insegurança jurídica que outrora existia. E neste momento, o que a gente espera é que realmente se consolide. Alguns hospitais, como você falou, estão pagando já, alguns municípios tomaram iniciativa e já estão pagando, porque não tinha volta, era algo que estava no seio de salvaguardar esses profissionais que se dedicam a salvar outras vidas. E todo esse contexto, toda essa celeuma, com certeza vai ser objeto de negociações, de estarmos deixando a coisa bem definida. Então, quem já estava pagando, continuou pagando, parabéns. Quem pagou um mês e não pagou, a gente vai tratar, se for ele, da rede privada. Estamos esperando se o Supremo Tribunal vai modular, se vai existir retroativo ou não pela lei. Hoje, existe a retroatividade para o serviço privado, para agosto de 2022. E, nesse sentido, o nosso jurídico vai ter muito, muito trabalho se porventura não for modulado e a lei ficar no entendimento do seu início, né, quando foi sancionado pelo presidente da República, agosto de 2022. Então, há sim um retroativo para a rede privada, caso não exista modulação por parte do Supremo.
Bom, eu vou botar o senhor com o Romualdo de Souza e logo perguntando, Romualdo, o que é, de princípio aqui, até onde eu alcancei, foram encontradas algumas soluções para hospitais públicos, para prefeituras, mas me parece que ficaram de fora os privados, ou não, Romualdo?
Na prática, o que o Supremo Tribunal Federal agora vai fazer, como bem destacou o Herbert, é o seguinte: o ministro de plantão, que deve ser a ministra Rosa Weber, vai receber uma ação, a não ser que os profissionais, os representantes dos profissionais da enfermagem deixem para fevereiro. Mas é bem provável que receba agora, que o Supremo receba agora, já um questionamento. A partir da promulgação, ou seja, a partir do momento em que o presidente da Câmara e o presidente do Senado assinam o que foi aprovado, ou seja, a PEC vira lei e vai para a Constituição, o Supremo Tribunal Federal é informado: houve tal mudança na Constituição. E, nesse caso específico, que era uma decisão que tinha sido tomada inicialmente pelo ministro Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber tinha dito que, quando houvesse uma solução da parte do Congresso Nacional, ela chamaria o ministro Barroso. Eu não sei como é que Rosa Weber vai operar. Agora, do ponto de vista dos profissionais para o serviço privado, não há nenhum questionamento, Geraldo. É aplicar o que está na regra. Uma dúvida, como destaca Weber, é retroativo, ou seja, tem que pagar desde fevereiro ou somente a partir de agora? Esse é um assunto que certamente vai ser judicializado e o Supremo ainda vai ser chamado a dizer o prazo de validade dessa decisão.
Oi, Wagner. Esse ponto que você abordou é muito importante, porque o texto estabelece que a União vai ajudar estados e municípios a pagar os profissionais usando o recurso do superávit financeiro dos fundos públicos do Poder Executivo, verificados ao fim de cada ano entre os exercícios de 2023 a 2027. Ponto. Isso em relação à iniciativa ao setor público, né? Agora, no setor privado, foi demonstrada uma preocupação, principalmente por causa dos senadores Isalci Lucas, Carlos Portinho, Soraya Tronic, entre outros, porque no texto não tem nenhuma menção ao setor privado. Então, alguns senadores defenderam a aprovação de projetos, já em tramitação no Senado, que auxiliam o setor a arcar com o aumento das despesas que vão ser geradas com o cumprimento dessa lei. Então, citam, inclusive, um projeto do senador Isalci, que inclui as empresas do setor de saúde, as empresas privadas, entre as beneficiadas do programa de desoneração da folha. Então, isso é uma situação para se pensar depois ainda. No momento, encontraram saída para o setor público, inclusive retirando do teto de gastos também esses custos com os profissionais de saúde, né? Então, setor privado é outra história a se pensar na frente.
Ô Francis, não se pensava em alguma coisa com a tabela SUS, que estava muito baixa e que o governo iria assumir um compromisso de reajustar? Isso não foi discutido?
Na verdade, Geraldo, foi discutido, tá? Mas que não evoluiu. No entanto, hoje, com a PEC 42 sendo promulgada, virando lei, todos aqueles hospitais que prestam serviço ao SUS numa porcentagem aí de 60%, ele terá a segurança, ou seja, a PEC 42 traz custeio para esses entes. O que não ocorre com a rede privada nata, porque ficou, segundo, também já houve posicionamento do senador Rodrigo Pacheco, de que em janeiro estaria sendo tratado da desoneração de folha para este segmento. Portanto, o segmento da rede privada, nata, ela não está de fora. Existe sim, como foi colocado agora, o projeto do Isalci, como também está sendo discutido sim o contexto de rever a tabela SUS. No entanto, o que nós precisávamos, o que foi pedido pelo Supremo, era que houvesse a fonte de custeio para que custeasse os entes federativos. E aí está, inclusive abraçando a filantropia que prestam, né, serviços para o SUS. Então, nesse sentido, é o que nós estamos esperando que ocorra essa promulgação e que haja por parte do Supremo, na pessoa da presidenta, que a lei passe a vigorar. E claro que estamos aí com o setor privado, que logo mais no mês de janeiro, fevereiro, março, haja já a condição de se ver a desoneração de folha, que trará também segurança para a rede privada. Mas o que nós entendemos é que logo a PEC sendo liberada, o setor privado ele terá que já arcar com o pagamento do piso para toda a enfermagem em seu segmento.
E esse aumento já viria para dezembro agora?
Olha, na verdade a rede privada cai naquele contexto que eu acabei de falar. Eu tenho a lei que me diz que ele me deve desde o mês de agosto. Então, quando a lei foi sancionada pelo presidente da República. Quanto à rede pública, seja ela federal, estadual, municipal, e para as filantropias, a partir de janeiro de 2023.
Bom, fechado?
Fechado, então fica claro. Janeiro a gente não vai conseguir avançar com essa questão, né, Francis? Porque janeiro o Congresso está em recesso, então vamos ter que esperar fevereiro, talvez março, para ver se sai uma solução em relação ao setor privado.
Oi, Romualdo.
Teve uma reunião do futuro ministro da Fazenda e na conversa de Haddad com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. O presidente do Senado disse a Haddad o seguinte: com relação ao assunto que trata do reajuste ou do piso salarial da enfermagem, nós, disse o presidente do Congresso, poderemos aceitar da parte do presidente eleito uma convocação extraordinária. Ou seja, se Lula quiser, Lula pode convocar o Congresso para, no mês de janeiro, debater alguns desses projetos, inclusive o que trata da desoneração da folha de pagamento para a iniciativa privada, se Lula quiser. E aí o ministro, o futuro ministro da Fazenda falou assim: calma, cada dia com a sua agonia. Então, há o interesse do Congresso de haver uma convocação extraordinária em janeiro para discutir esse assunto, mas o ministro da Fazenda, ou o futuro ministro da Fazenda, não mostrou muito interesse, não. Porque seria importante que, se o Congresso fizesse esse debate agora em janeiro e já aprovasse esse projeto, para o mês de fevereiro já teria recurso também na área da iniciativa privada.
Acrescenta alguma coisa, presidente Francis?
Olha, com certeza. Na verdade, hoje, como nós sabemos, a rede privada são poucos os hospitais que não têm uma organização, um contexto rentável de se pagar o piso. A gente vê aí as grandes redes tomando conta aí do mercado. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a Rede Dó, a Mil, a Pivida. Então, vem mostrando que tem segurança financeira e o segmento pode sim pagar o piso. Claro que aí eles vão ter que repassar isso, não sei como. Agora eu deixo a deixa, Geraldo, para que os empresários da rede privada procurem o presidente, procurem o futuro ministro, para que eles possam ter também a fonte de custeio, auxiliando o segmento no pagamento do piso. Então nós fizemos a nossa parte e o que a gente busca é que eles também, se necessário, se eles acharem que precisa disso, procurem o presidente da República eleito, o novo ministro, para que haja uma convocação aí para o mês de janeiro, assim subsidiando também a rede privada. Nós já temos um entendimento fechado que, logo após promulgada e liberada pelo Supremo, nós vamos buscar o piso, e é isso que nós estamos maravilhosamente agradecidos a todos, a vocês aqui, por abrir aqui o espaço para que a gente traga o andamento de todo o processo lá desde 2020 até o dia de hoje, com muita felicidade, Geraldo.
Pronto, presidente Francis Herbert, muito obrigado. O Recife está nas manchetes do mundo com essa tragédia policial que aconteceu ontem. Né? A gente até perde a conta, 3 mortos ou 4, na nossa conta aqui está sendo 3.
É o seguinte, Geraldo, o policial militar, ele matou a esposa, que estava grávida de 3 meses, invadiu o batalhão da PM, lá do Pina, matou um colega e feriu outros 3. Né? E depois, não se sabe ao certo ainda se ele se matou ou se ele foi atingido pela troca de tiros. Né? Não se sabe ao certo ainda. Mas foram 3 mortes nessa tragédia. Né? A esposa dele, quando ele invadiu o batalhão, ele matou um colega, que era um tenente, feriu outros 3 e teve a morte dele. Então, são 3 pessoas, são 3 mortes nesse caso.
Doutor Evaldo Melo, no mundo da psiquiatria, isso vira uma coisa normal, dentro do possível normal, ou foi um ato de ciúme? O que foi que aconteceu nisso aí?
Sempre que se examina um caso, Geraldo, bom dia, Geraldo, bom dia a todos os ouvintes, os outros colegas que estão participando. Veja, quando a gente faz a análise de uma ocorrência tão impactante dessa, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que sempre tem uma história e que a gente conhece pouco a história que vem antes do evento, antes da ocorrência. Né? Então, a gente, os jornais falam sobre esse soldado, fala que a relação dele com uma companheira é uma relação recente, parece 5 ou 6 meses, ela estaria grávida de 3 meses, ela já estava com uma preocupação com a convivência, porque ele seria uma pessoa muito ciumento, muito desconfiado. Se a gente fosse classificar dentro de um conceito psiquiátrico, diria ele, tinha um comportamento paranoide, desconfiado, achando que tudo que ela poderia traí-lo a qualquer momento. Então, e que o ato começa com a morte da, com vários tiros, com a morte da companheira. Agora, veja, essa história podia encerrar aí, né? Exatamente com a morte da companheira. A nossa pergunta é por que ele vai para a segunda etapa da ocorrência, Geraldo, e aí eu não vi nenhum relato, eu não li tudo, evidentemente, mas eu não vi nenhum relato que pudesse me esclarecer, me explicar, me dar um norte a respeito, porque depois de matar a esposa, ele vai lá onde ele trabalhava e ele vai disparar contra várias pessoas. Eu queria acrescentar que, pelo relato que eu li, tem a morte da major, então seria uma quarta morte.
Sim. Né?
Então, é a esposa, o tenente, a major e ele. Então, são quatro mortes. Uhum. Então, veja, eu não consigo entender, a partir do que eu li, o que é que justificaria que ele fosse continuar o ato, né, de agressão no local de trabalho. Não sei se o ciúme tinha a ver com o local de trabalho. Não sei por que é que ele sai lá do carro para poder ir lá no local de trabalho. Então, há alguns pontos desse novelo que precisam ser puxados, Geraldo, para que a gente compreenda melhor. Isso. Aí vem a questão psiquiátrica. Uhum. Certamente, essa pessoa estava num momento que a gente chama popularmente de surto. Claro, um surto paranoide, psicótico, onde a pessoa não é regida pela razão. A pessoa é regida, no caso dele, por uma grande e intensa desconfiança e que tem que matar o outro para que ele possa se livrar daquela sensação de desconfiança.
O doutor Valdo, nós já falamos aqui sobre um trabalho que é feito em São Paulo de acompanhamento de policiais, onde me parece que é recorde no Brasil o número de suicidas dentro da polícia. Acontece nessa polícia. Não vimos o caso de São Paulo. Não sei se a mesma coisa acontece aqui, se é em todas as polícias. Há um estresse específico em cima do policial?
Existe. São duas classes, Geraldo, que têm aumentado muito, muito, significativamente. E principalmente depois da pandemia, os casos de depressão e de suicídio. São as pessoas que trabalham na segurança, policiais, e as pessoas que trabalham na área de saúde, os médicos. Houve um crescimento de mais de 30% nos suicídios entre médicos, e que é um estudo que foi feito em São Paulo, mostra que 40% dos médicos estavam com sinais de depressão e 20% com depressão diagnosticada. Então, a outra questão que nos levanta também, Geraldo, é assim, é a depressão ou a paranoia numa pessoa armada, né? Então, o que é que isso representa? E isso tem que nos trazer para a discussão de armar a população vai possibilitar que um cidadão que tenha um transtorno, ele armado, o mal que ele pode provocar e o dano que ele pode provocar é muito maior, porque se trata, no caso, de um paranoico armado, né?
Doutor Evaldo, esse é um caso muito delicado. Estou lembrando aqui das ocorrências que estamos registrando no Brasil, ocorrências semelhantes àquelas que a gente relata vez por outra nos Estados Unidos. O indivíduo entra no local, geralmente é uma escola ou então um centro comercial, e abre fogo contra as pessoas que não tem nada a ver, estão passando por ali.
Sim.
Esse é um caso, né, de um cidadão que tem uma arma em casa e sai para fazer isso. É muito delicado tratar de caso de um policial, né? Que ele tem autorização do Estado, no caso aqui do Brasil, para portar arma, né? Para andar armado. Então, qual o trabalho que essas corporações, eu falo do ponto de vista psicológico, doutor Evaldo, deve ter visando evitar que situações como essas venham a ocorrer?
Veja, eu acho que o policial, ele precisa de proteção em vários aspectos. No aspecto da saúde mental, mais ainda. Por coincidência, há 2 meses atrás, eu recebi no meu consultório um policial que estava vivendo uma situação de depressão grave, porque ele saiu numa coisa de não sei bem como é o jargão militar, mas ele saiu para trabalhar porque tinha sido uma situação de sequestro. Ele foi na situação de sequestro e aí, na situação de sequestro, se envolve troca de tiro e termina na troca de tiro o refém vindo a falecer, não é? Quer dizer, e ele trazia, não é, toda uma dúvida, toda uma reflexão sobre o que é que ele poderia ter feito diferente. Não foi ele que matou o refém, mas ele estava envolvido com o batalhão que foi atender a situação. Então, veja, são situações muito delicadas. Essa fica a situação do médico. Tem um momento em que o médico vai ter o poder de decisão sobre a vida e sobre a morte. E o policial também, ele termina se confrontando na vida e a morte. Então, isso é um peso muito grande para qualquer cidadão. Então, estes segmentos que são vulneráveis a essas situações extremas têm que ter um suporte psicológico para trabalhar o pré, que as pessoas se preparem para enfrentar essa situação, e que tem que trabalhar o pós também, se isso vier a acontecer, como eu estava referindo desse paciente que me procurou há 2 meses atrás. Então, é um cidadão que pode ser submetido, ou é submetido com muita frequência, a essas situações extremas, onde tem que decidir sobre a vida e sobre a morte de uma outra pessoa.
E Romualdo de Souza, em Brasília?
Doutor Evaldo Melo, bom dia para o senhor. As corporações, elas estão, ou deveriam estar, se preparando para atender algumas demandas que são tão importantes que, por vezes, os comandantes, e aí quem está acima dos comandantes, ignoram. É o dia a dia do policial, e esse acompanhamento é tão importante como é importante trocar a maçaneta da porta do escritório, como é importante botar ar-condicionado onde fica o policial, como é importante fazer a revisão da viatura. O comportamento do policial, ele deveria ser checado a cada instante. Porque às vezes a gente fica falando, porque o cidadão, se ele estiver armado e tiver algum surto, ora, se a posse e o porte de arma fosse um processo seguro em que você passasse por uma análise, toda essa questão não estaríamos discutindo. Então, no caso específico do policial que tem posse e porte de arma, a corporação deveria ter meios suficientes para... o policial não está se sentindo bem hoje, não custa nada liberá-lo momentos antes para que ele passe na psicóloga, no psicólogo e trocar umas ideias, conversar, como a gente costuma dizer no divã, trocar algumas ideias, doutor Evaldo.
Meu amigo, veja, você traz um ponto e eu queria inclusive reforçar. Eu estou trazendo sempre esse paralelo entre o médico e o policial, como eu dizia, porque são duas profissões que lidam com a vida e com a morte, e também essas duas profissões são carregadas de preconceito. Primeiro, se a gente pegar a categoria médica, há um preconceito muito grande para a classe médica procurar ajuda psiquiátrica, para a classe médica reconhecer o sofrimento psíquico. E, portanto, a classe médica demora muito mais do que a população em geral para procurar ajuda, pelo preconceito, porque médico não adoece dos nervos. Da mesma forma, a classe do policial. O policial tem que ser durão, ele não pode chorar, ele não pode se emocionar. Veja, morrer numa ação policial é normal. E, de repente, as pessoas não sentem dessa forma. As pessoas são sensíveis, as pessoas se emocionam com aquela situação, com a situação de pobreza, com encontrar a abordagem de um adolescente, de um jovem preto, ou mesmo uma ação que gera uma morte. Então, veja... junto com tudo isso que você levanta, meu amigo Romualdo, há um preconceito da própria sociedade e da própria classe para que as pessoas reajam diante do sofrimento psíquico, da dor, da depressão, da ansiedade, de uma forma que seja de indiferença, como se essas pessoas não precisassem e não devessem procurar ajudas para esse tipo de situação.
A gente agradece mais essa participação do psiquiatra, psicanalista Evaldo Melo, aqui no Passando a Limpo. O Passando a Limpo recebe agora o criminalista Célio Avelino. Doutor Célio, uma notícia para mim surpreendente. É claro que o senhor vai desenrolar bem o resto. STF determina redução de pena para desafogar o complexo do curado. Seria contar em dobro os dias do apenado, para que ele pudesse sair para desafogar o... Deixar pela metade.
Dobrar o número de dias cumpridos. Se ele cumprir um, conta dois. Uhum. Né, para deixar pela metade.
Bom, isso tem um lado positivo, que seria deixar o presídio mais humanizado. Agora, evidentemente, tem outras coisas também que eu queria que o senhor fizesse o peso aí para a gente. É mais para o bem ou mais para o mal, essa decisão que o STF está tomando?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, Wagner Gomes, Romualdo Souza, advogada e professora Ingrid Zanella, nosso vice-presidente da OAB. É um prazer imenso falar aqui com vocês sobre um assunto assim tão palpitante. Inicialmente, eu digo que essa medida, não estou criticando essa medida, mas ela combate efeito. Porque se mandou contar em dobro um período de pena cumprido em situação degradante, que é a situação degradante nos nossos presídios. Porque o Estado não cumpre a sua obrigação de dar ao preso condições dignas de uma pessoa humana. A gente sabe que o preso nos presídios brasileiros, também pernambucanos, ele vem em situação degradante. Há torturas, há violências sexuais. E isso é inadmissível. O Estado tem dinheiro para fazer isso. A gente está vendo agora essa discussão, orçamento secreto, emenda do relator, se fala em bilhões de reais. Tem que cuidar do sistema penitenciário. Por quê? Nós temos que ter esse norte. Um dia, o condenado sai daquele presídio. Se ele não morrer antes, durante o cumprimento da pena, ele vai sair. E a obrigação do Estado é fazer com que ele saia melhor do que entrou, ou menos ruim do que entrou. A função da pena não é só punir o criminoso, o infrator. A pena serve também para prevenir outros crimes e ressocializar o criminoso. Então, ele tem que sair melhor do que entrou. Nessas condições dos nossos presídios, não é possível. Agora, Geraldo, eu vou lhe adiantar. Isso não é novidade, não. Porque o STF mandou isso agora, igual em dezembro, dia 19, por aí assim. Mas o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, através do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, isso em 2021, já tinha dito isso. Que os presos, até em função dos direitos humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, teria que ter situação digna e mandou contar em dobro o período de pena cumprida em situação degradante. Então, isso não é novidade.
Doutor Ingrid?
Tentar combater efeitos e não a causa. A causa é o quê? É o descumprimento, é o descuido, é a incúria com o preso. Chega no presídio e acabou-se. E o presídio é chefiado pelos presos, pavilhão. Tem preso que é chefe de pavilhão.
Deixa eu chamar a doutora Ingrid para conversar com o senhor. Doutora Ingrid?
Bom dia, Geraldo. Tudo bom?
Tudo bem.
Bom dia, Célio. Excelente consideração. A gente está aqui, a gente tem que se lembrar bastante do que você afirmou. Né? O preso, né, ele precisa ser ressociabilizado. É uma das principais funções do sistema penitenciário brasileiro. Né? A gente precisa conceder a ele essa chance. Então, em sua perspectiva, em seu entendimento, a decisão do STF foi legítima, foi correta. Já que não temos estrutura para tratar os presos com a devida dignidade, é uma possível solução essa redução de pena. Né? Isso historicamente é comumente realizado aqui no nosso país. Na sua visão, isso serviria aí como plano B nessa tentativa de ressociabilizar, impedindo que os presos saiam piores do que entraram?
Veja bem, doutora Ingrid, eu concordo. Não estou criticando a medida do Supremo Tribunal Federal. Eu estou dizendo... Está me ouvindo, Geraldo?
Estou ouvindo bem.
Eu estou dizendo que isso é combater efeito. Agora, veja só. Há uma exceção nessa contagem em dobro para o preso que cumpre a pena em situação degradante. Qual é a exceção? A exceção é para presos que sejam acusados, estou falando acusados, de crimes contra a vida ou integridade física, crimes sexuais ou tenham sido condenados por esses crimes. Aí, nesse caso, terá uma avaliação individual. Então, o acusado de um crime sexual tem menos dignidade humana do que os demais? Então,
O preso, ele só perde a liberdade, não perde a dignidade. Eu concordo inteiramente com a professora e advogada Ingrid Nomela, nossa vice-presidente da OAB, mas a gente tem que ver, o presídio não pode ser uma forma de piorar o indivíduo. É inadmissível uma pessoa cumprir uma pena de privativa de liberdade, pena de prisão, em situação degradante, e sair do presídio melhor do que entrou. Vai sair pior, lógico que sim. Então, é isso.
Uhum. Oi, Wagner.
Vocês concordam comigo.
Eu acho bom, doutor Célio, a gente enfatizar de fato esse ponto que o senhor acaba de destacar. Existem exceções, né? As exceções são nesses casos que o senhor citou, para crimes contra a vida, integridade física e também crimes de ordem sexual. Nesse caso, haverá uma avaliação individual, porque, a grosso modo, as pessoas podem pensar que simplesmente vão abrir as portas do presídio e liberar metade dos presos na rua.
Era o que eu estava pensando.
E não é assim. E não é assim. E enfatizar também, doutor Célio, que essa decisão do Supremo vem após uma orientação ou uma ordenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foi uma ordem, uma medida assinada pelo ministro Edson Fachin. E eu queria saber do senhor ou da doutora Ingrid Zanella, doutor Célio, qual o peso que essa orientação da Corte Interamericana de Direitos Humanos tem numa decisão como essa?
Eu queria somar, Wagner, porque em debates que já fizemos aqui com o próprio doutor Célio, fomos informados de que tem mais de 60% desses presos que estão aí são temporários. E nunca se encontrou uma solução para isso.
Lembrar também dos casos daqueles detentos que, sim, não têm orientação jurídica e estão presos sem necessidade.
Não era melhor cuidar disso aí? Essa decisão assim de mandar soltar não parece uma coisa nas coxas, não?
É o que eu digo, Geraldo. É combater o efeito e não a causa. Eu sou minoritário, é um assunto meio diferente, em, digamos assim, cotas sociais. Dá-se uma cota para alunos egressos da rede pública. E eu acho que não, tem que melhorar o cheiro da rede pública.
Uhum.
Não é isso, Geraldo?
Sim.
Então, não tem que dar cota para aluno egresso da rede pública, porque é deficitária. A gente tem que botar a rede pública competente, correta, e realmente seja eduque como deve ser educado e não ser deficitária. Então, é se combater efeito e não a causa.
Uhum. Romualdo está querendo falar com o senhor. Pois não, Romualdo?
Tem um detalhe, Célio Avelino, que o senhor toca muito bem, mas vamos pegar nos últimos anos. Toda vez que o Conselho Nacional de Justiça se reúne, o assunto é a superlotação dos presídios. Mas o mesmo judiciário não toma medidas para agilizar julgamentos que estão pendentes. Essa decisão tomada pelo ministro Luiz Edson Fachin leva em consideração alguns apelos, claro, o apelo específico agora aí do curado, que é uma situação específica, vai provocar uma, eu vou usar uma palavra popular, uma avalanche de outros pedidos para outros presídios. Aí, se a justiça não consegue fazer uma avaliação das penas, se os presídios não conseguem sequer analisar a comida que o preso come, aí eu lhe pergunto, o presídio, vamos pegar especificamente o curado, o presídio do curado, o governo do estado de Pernambuco tem condições de analisar cada um dos presos que está ali antes de lhes dar a liberdade?
Romualdo, eu quero aproveitar um pouco para dizer a admiração que eu tenho por você. E você é especialista em café. Quando você fala em café, eu sou amante do café. Eu tomo uns 10 a 15 cafezinhos pequenos por dia. Eu me lembro muito de você no café. Veja bem, é decisão política. Se o Estado quiser dar condições dignas do preso cumprir a pena, como deve ser cumprida a pena. Quer dizer, não vai dar uma avalanche de soltura. E veja mais, como é o ministro Fachin disse no seu despacho que proíbe a transferência de preso para outros presídios. Então, por exemplo, acho que o diretor poderia querer evitar que cumprisse em dobro o dia de um determinado detento e transferir para outro presídio que não estava alcançado por essa benesse.
não é proibido transferir. Mas isso é, Geraldo e Wagner Gomes, doutora, professora Ingrid Zanella, já o Superior Tribunal de Justiça, desde 2021, em habeas corpus, de relatado pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca, já dizia isso, que é para cumprir, contar em dobro o período de pena cumprido. Então, eu teria que ter, na verdade, o preso ter a indenização por dano moral, que tal isso são medidas degradantes pelo próprio Estado. Ninguém pensa nessas coisas, mas isso é tortura. Não deixa de ser. Você tem presos que estão no presídio, não tem nem lugar para dormir, dorme amarrado na grade em pé.
Agora, como
enquanto o outro tem todo conforto.
Agora, como o Romualdo chamou a atenção, doutor Célio, isso não vai parar em Pernambuco, né? Isso deve se esticar para o resto do país. Então, é uma solução meia-sola que vai se fazer para o Brasil todo. Você deve pensar numa coisa estruturante, uma coisa mais decente para se fazer desde o começo, ou não?
Concordo, Geraldo. É a solução, como você diz, com muito acerto, meia-sola.
Uhum.
Mas essa meia-sola, eu acho que vai começar a despertar para o problema, que é gravíssimo. Veja bem, no meu escritório, que é a área apenas criminal, eu não tenho nenhum preso cumprindo pena. Porque ninguém me procura para ver execução da pena, se está cumprindo como deve ser. Então, é um abandono. O preso tem algumas defesas até enquanto não tem a sentença penal condenatória com o trânsito em julgado. Depois daí é esquecido. Não pode ser assim. Eu penso sempre muito, e aqui no escritório é uma resistência muito grande, em fazer um instituto, uma ONG, e até vou pedir ajuda ao OAB nesse sentido, para a gente defender preso que não tem condição de pagar advogado, que não consegue pagar ninguém. A gente tem que fazer isso. Tem que ter essa sensibilidade.
Doutor?
A maioria dos presos, e eu me refiro àqueles presos que não têm condições financeiras de contratar advogado, penando e sendo torturado em condições degradantes. Isso é incompatível com a civilização de hoje.
Doutora Ingrid, está chamando a gente. Pois não, doutora?
Doutor Célio, é exatamente isso. Aqui eu só queria fazer um adendo no que foi dito, porque a gente tem um problema enorme aqui com o sistema prisional, até diversos presos que ainda estão presos em forma temporária, sem que a gente tenha nenhuma análise sobre esses casos. Então, a maioria das pessoas que ficam sem qualquer tipo de cuidado, elas não possuem um acesso à justiça de forma plena, né? Não tem ali uma defensoria de forma acessível, pelo número de casos, pelo número de demandas. Não estou aqui culpando ninguém do sistema, mas não é uma culpa exclusiva do sistema prisional. Não é uma culpa exclusiva do sistema prisional. A gente tem aí presos sem acesso à justiça, sem direito à defesa, em situações degradantes, né? E os direitos humanos são para todos, a gente não pode esquecer isso. Eu acredito realmente que essa decisão, como ponderou aí o doutor Célio, do STF, vai servir de alerta e deve ser replicada, né? Porque nós temos que ter uma solução. Infelizmente, no Brasil, a gente vê muitas soluções imediatas, né? Porque a gente não consegue planejar uma solução a longo prazo. Essa é uma solução para agora. Porque o problema de agora precisa de uma solução. A gente tem um sistema carcerário aí impedido de dar conta do número de presos e eles não conseguem se defender para analisar uma redução de pena, né? Algo que possa os beneficiar. Da mesma forma como foi com cotas. A gente precisa de uma solução para o pessoal que está saindo da escola agora. Isso não impede que a gente vá trabalhando numa solução a longo prazo, imediata, para quem ainda está entrando na escola. Então, fica o alerta aí para a gente ter solução a curto, a médio e a longo prazo. Essa do STF, entre trancos e barrancos aí, como Geraldo bem ponderou, meia sola, ela foi uma solução a curto prazo, tentando resolver esse problema.
Pronto, a gente agradece ao doutor Célio Avelino. Esse assunto está só começando, doutor Célio. Certamente a gente voltará a ele depois. Bom, teve aumento para políticos, decisão de ontem surpreendente. Romualdo de Souza já tratou desse assunto e nós estamos, Romualdo, com o senador Cristóvão Buarque, que conhece esse assunto muito bem e conhece a sensibilidade do povo, sabe em que situação a gente fica quando esses aumentos são decretados. Vem de lá, Romualdo, com o doutor Cristóvão Buarque.
Professor Cristóvão Buarque, muito bom dia para o senhor. Analisando a votação como foi ontem, eu diria quase que a toque de caixa, a gente fica até preocupado, porque daqui a pouco vai chegar uma regra tratando do valor do salário mínimo e os índices de correção são semelhantes. Mas a pressa com que o aumento de salário de deputado, senador, ministro do Supremo, do presidente da República, das autoridades do Poder Executivo, dos demais poderes, não é, senador? O que a gente entende é, será que não daria para haver, e essa é uma pergunta honesta, sinceramente, será que não daria para haver uma certa demora, uma certa resistência da parte das autoridades e esperar mais alguns dias antes de dar esse reajuste?
Bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes. Eu fico feliz de vocês estarem trazendo esse tema. Esse tema tem que ser muito debatido, muito. Porque nós estamos saindo de um período em que se discutia se as urnas seriam respeitadas ou as armas iam dar um golpe. As armas dão golpe pela força que elas têm, mas as urnas só têm poder se quem é eleito tem credibilidade, é respeitado. E um gesto como esse tira a credibilidade, tira a respeitabilidade. O simples aumento do salário do topo da carreira, os que mais ganham, aumenta esse salário, eles próprios, já é desmoralizante. Mas no momento em que 33 milhões passam fome, aí é super desmoralização. Mas pior, há uma intenção de dar R$600 a cada família paupérrima. 600. O aumento, o salário foi para 40 mil. Vão dar 600. Mas demoram semanas que se está debatendo como romper o teto de gastos. Eu não ouvi falar nada de romper teto de gastos para aumentar o salário de presidente, ministros e deputados. E o teto não vale para eles? Por que, que tem que romper o teto e discute-se, faz-se PEC que exige uma maioria qualificada, não é só 50% mais um, para aumentar e garantir uma ajuda, auxílio, aliás, o nome, de R$600. E para dar um salto no salário do topo, não precisa de PEC, não precisa de Constituição, basta aumentar. Eu creio que isso desmoraliza a política ainda mais. Foi essa desmoralização que elegeu Bolsonaro 4 anos atrás. E se continuarem fazendo isso, volta, porque o povo não aguenta esse tipo de cinismo, esse tipo de egoísmo dos que são eleitos nas urnas. E aí terminam preferindo os que chegam pelas armas, que nem vão ser melhores. Mas o povo vai cansar das urnas. Eu acho desmoralizante. Acho, inclusive, que não é inteligente um aumento desses reais desmoralizando as pessoas que tomam as decisões e que são os responsáveis pelo país. É um absurdo.
Wagner Gomes?
É um absurdo tão grande, professor Cristóvão Buarque, que a gente estava conversando agora há pouco com o presidente do Sindicato dos Enfermeiros, o Francis Herbert, falando exatamente do imbróglio que foi para dar aumento aos enfermeiros, né? E observe que a toque de caixa, como disse meu colega Romualdo de Souza, uma proposta de reajuste de 37% a 50% dos salários da cúpula do Executivo e do Congresso, equiparando salários do Executivo, do Congresso ao Judiciário, que é de R$ 46.400, a gente teve que passar por esse problema todo, que não foi nem totalmente resolvido. Foi resolvido em parte do setor público. O setor privado ainda vai ter que ter outra discussão para ver como é que o setor privado vai conseguir pagar o salário dos enfermeiros, pessoas que trabalham salvando vidas. Mas eu gostaria que o senhor me desse mais elementos para me convencer, professor Cristóvão Buarque, que de fato o povo brasileiro se envolve nesse tipo de discussão, que me parece ainda, na realidade, que passa muito longe da discussão entre as pessoas comuns, os cidadãos, os contribuintes que tocam esse país, professor.
Você tem toda a razão, o povo fica distante, porque o Brasil tem uma característica diferente de outros países. Nos outros países, quando se gasta um real em um lugar, sabe-se que ele saiu de outro lugar. No Brasil, nós nos acostumamos, pela cultura da inflação, de que não, você pode gastar um real em um lugar sem que ele saia de lugar nenhum. Esses 2 bilhões que eu ouvi dizer que é o que vai custar, mas certamente vai ser muito mais, porque só se sabe quanto vai custar depois que se perceber todos os que vão pegar carona nesse aumento. Só depois. Então, enquanto isso, está se falando em 2 bilhões. De onde vem esses 2 bilhões? A gente não costuma perguntar. Vai sair de algum lugar. De onde vai sair? Vai diminuir os armamentos da polícia, do exército? Vai ser tirado de construção de escolas? Vai ser tirado de remédios? Vai ser tirado do salário dos enfermeiros? Em algum lugar vai sair dinheiro para aumentar o salário dos que ganham no topo, no máximo da carreira do serviço público. É por isso, respondo a sua pergunta, que as coisas são feitas sem que as pessoas se indignem, se irritem, porque eles não sabem que esse dinheiro vai sair de alguma outra finalidade em um país que não tem dinheiro sobrando. Então, nós vamos tirar dinheiro de algo essencial para pagar esse aumento de salários aos que estão no topo da carreira, no luxo. Sem esquecer que, além do salário, existe uma quantidade de vantagens e privilégios que eles têm. Esse dinheiro vai sair em algo essencial, porque hoje no Brasil, tudo quase, pela falta de recursos, vai para o essencial. O povo precisa saber de onde vai sair o dinheiro para dar esse aumento. Essa deve ser uma cobrança diária nossa. De onde vai sair o dinheiro para dar esse aumento?
Pronto, professor Cristóvão Buarque, o nosso agradecimento aqui no Passando a Limpo. E eu vou tratando de outro assunto aqui com a doutora Ingrid. Eu estou lendo aqui, doutora Ingrid, veja a manchete. Moradores não querem Bolsonaro como vizinho e instalam outdoor. Jair aqui, não. Um outdoor contra o presidente Jair Bolsonaro foi instalado no Jardim Botânico após a notícia de que o PL, ao qual o presidente é filiado, pretende alugar uma casa em um dos condomínios da região. Que discriminação é essa, doutora Ingrid? A senhora não queria ter Bolsonaro como seu vizinho, morando no prédio ao lado?
Veja, eu vou falar mais sobre a visão do povo, né? Eu acredito que a gente não pode ter esse tipo de discriminação com nenhum tipo de parlamentar, nenhum tipo de chefe do executivo. Eu acredito que o momento agora é de muita união, a gente tem que esquecer isso, né? O professor Cristóvão estava mencionando como o povo vai fiscalizar esse aumento de gás. Veja, Geraldo, a gente teve, como previsão do orçamento do governo Bolsonaro, uma redução de 60% da farmácia popular. O povo, se tudo não for alterado, o povo já está sem remédio para asma, hipertensão, sem fralda geriátrica. É assim que a gente controla o gasto público, né? Quando começa a faltar para quem mais precisa. Então, a gente não pode ter nenhum tipo de discriminação, né? Seja com Bolsonaro, seja com Lula, seja com qualquer tipo de chefe do parlamentar. Eu sou contra qualquer tipo de discriminação nesse sentido, mas o povo tem que começar a fiscalizar. Porque, geralmente, quando a gente tem um aumento desse, depois de passar anos tentando um piso de enfermagem, um aumento desse significativo no orçamento público vai faltar para quem mais precisa. E para quem mais precisa, remédio na farmácia popular, que já está faltando para asma, diabetes, né, que já tinha previsto esse orçamento, as faculdades públicas que sofreram um corte orçamentário, né, a gente precisa lembrar desses planejamentos e ter mais bom senso, não só para aumentar o salário de quem já ganha bem, mas de não faltar o básico para quem ganha muito pouco no nosso país, que é a maioria dos eleitores, maioria dos votantes. E quanto à moradia de Bolsonaro, eu espero que ele more muito bem, como eu espero que todos no Brasil tenham uma excelente moradia, sem qualquer tipo de preconceito e discriminação.
O outro jornal, Romualdo, já traz aqui, bolsonaristas destroem outdoor contra a presença de Bolsonaro no condomínio. É confusão de todo lado, não. Romualdo de Souza.
É verdade, a reportagem da Rádio Jornal já esteve lá nesse condomínio onde vai morar Jair Bolsonaro, aliás, para onde boa parte das obras de arte que estavam no Palácio do Planalto e que tinham sido dadas a Bolsonaro e que não ultrapassam um determinado valor, essas obras de arte, inclusive uma estátua de madeira, uns quadros pintados, um gato rezando, tudo isso já está na Casa Nova, que vai ser paga pelo PL, Partido Liberal. Agora, a pergunta é, e quem paga o salário ali, e quem paga as despesas do PL? O cidadão, ou seja, vai continuar tudo no bolso do contribuinte, porque é o fundo partidário que paga as despesas do PL. Se o PL vai dar a Jair Bolsonaro um determinado salário, que ainda não está definido, se o PL está pagando agora o valor dessa mansão onde vai morar Jair Bolsonaro, é o cidadão que está pagando. Isso é que tem que ser discutido. Ontem à noite, quando eu passei, realmente esse outdoor já estava rasgado. Já tinha sido rasgado. Agora, há uma denúncia no CONAR, o Conselho Nacional que regula a propaganda, que é a seguinte: esse tipo de propaganda pode ser colocada no meio da rua? É uma questão importante que deve ser levantada. Mas o cartaz já foi tirado e agora está somente o esqueleto. E por falar em esqueleto, boa parte da mudança de Bolsonaro já está nesse condomínio chamado Ville de Montagne, esse nome bem assim, Ville de Montagne, onde mora a rua em que Jair Bolsonaro vai morar, é virada para o leste, como se ele estivesse olhando em direção à cidade de Unaí, em Minas Gerais, para o lado de Minas Gerais. É uma vista bonita, é uma montanha bela. Espero que Bolsonaro tenha uma boa estada por aqui, por essa região, porque é a região mais fria de Brasília, Geraldo.
E terminou o Passando a Limpo.
A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.